Tá no ar, tá valendo. Sabe aquela onda que você vê pequenininha no horizonte e quando ela tá perto, você percebe que ela é gigante, é quase um tsunami? É isso que acontece se você não se permite ter consciência sobre a sua saúde mental. Eu sou Nélio Xavier, host do Insider, e cá estamos naquelas pautas que tem o potencial de marcar época. Né, Duzão? Marcar época nesse podcast, muito pela mesa que a gente conseguiu reunir, pela pauta que se faz muito necessária nesse fim de ano. E eu vou começar a apresentação da mesa com ela. Ela que é a médica idealizadora da Clínica Pura, tomara que eu tenha pronunciado certo, tem quase 10 anos de estudo e experiência com saúde funcional, propõe tratamentos capazes de te dar um reset emocional, eu gostei disso, inclusive. Reset emocional, mental, físico e social. Essa é a Ana Tereza Mello, na mesa do Insider. Seja bem-vinda, doutora Ana.
Obrigada, oi pessoal. Bom, muito legal esse convite de vocês. Eu acho que é um assunto que está precisando muito ser discutido cada vez mais. E essa oportunidade também visa informar, né, o pessoal que está escutando a gente, quais são os sintomas e o que você tem que buscar, como buscar ajuda para um assunto tão atual e tão importante igual esse. Então, muito obrigada pelo convite.
Legal. E primeiro podcast da Ana, que honra ser aqui no Insider. Legal, vamos lá. Para continuar nossa mesa, vou chamar ele, que é médico psicanalista, especialista em saúde mental no trabalho, com mais de 15 anos de gestão em grandes empresas. Segundo ele, saúde mental é um aviso, é uma oportunidade. Este é o doutor André Fusco, na mesa do Insider. Seja bem-vindo, André.
Muito obrigado pelo convite, sempre feliz de trazer e esclarecer sobre esse tema. Queria dizer que eu estou uma personalidade dupla aqui, que eu estou como psicanalista para focar na saúde mental do indivíduo, né? Da onde vem, para onde vai, o que acontece, e como a minha colega Ana falou, sintomas e tudo mais. E tem um outro chapéu que é o do consultor de empresas para construir programas de saúde mental para as empresas, onde a gente não precise se lidar com sintomas, nem precise saber o que fazer ou deixar de fazer para adoecer, mas por causa do trabalho, mas sim o trabalho ser uma fonte de promoção de saúde, né? Que eu acho que é uma das grandes fontes de adoecimento hoje, é o trabalho, e a nossa tendência é sempre focar nos indivíduos, o que a gente tem que fazer, deixar de fazer, e não rever as nossas práticas no trabalho. Então eu vou trazer muito essa provocação aqui hoje.
Legal, legal, André. Boa, e para fechar agora a nossa mesa de co-hosts do Insider, ele escolheu não ser mais um, ele escolheu ser imbatível e liderar uma comunidade de empreendedores. Eu tô tendo que caprichar nessa criatividade, Andu, porque eu já fiz umas 20 apresentações todas.
Exatamente.
Ele escolheu desafiar as estatísticas. Este é Edu Costa.
Boa, Nelão, boa, obrigado pelo convite aí, que mesa fantástica que a gente está aqui para discutir um assunto extremamente pertinente, extremamente atual. Final de ano o pessoal tá arrancando os cabelos por aí, né, então é mais importante ainda, então excelente estar aqui podendo compartilhar um pouquinho desse aprendizado e trocar também experiência, né, porque também já tive sérios problemas de saúde mental aí e é bom estar aqui poder compartilhar um pouquinho com a galera.
Legal, legal. Duzão, para fechar a mesa, ele tá de volta. Ele é cofundador no IBO, líder de comunicação na Creative, o dono do casamento mais glamouroso desse ano. O apreciador de vinhos está de volta à mesa do Insider. André Lopes, seja bem-vindo.
Fala, Nélio. Fala, galera. Tamo de volta e já digo que tô ansioso. Já é um sintoma, né? Ansiedade. Pra gente poder entrar no clima. Tô ansioso para falar desse tema, que é um tema extremamente pertinente, um tema que fez parte, inclusive, também da minha trajetória profissional recente. Então, tem muita coisa pra gente trazer pra frente aqui.
Pra dar um gostinho da pauta, em que você agora que tá com fone no ouvido, ouvindo a gente, em qualquer situação que você tá ouvindo a gente, você já deve ter ouvido histórias de, poxa, fulano disse que tá com burnout, por isso não vai trabalhar, ou então a pessoa não foi porque tá com crise de ansiedade, não frequentou o trabalho, parece que a cabeça das pessoas não tá legal, mas não parece só não, de verdade não tá, isso pode não acontecer só com fulano ou cicrano, isso pode acontecer com você também. Então, na mesa de hoje, a ideia é que a gente entenda um pouco melhor o que é burnout, crise de ansiedade, estresse, dissecar a saúde mental, quer dizer, de secar falando com dois médicos aqui. Acho que não vou fazer exatamente isso, né? Mas entender um pouco melhor ela aplicada à nossa vida, à nossa rotina. Entender que o seu bem-estar é importante, sim. E nós precisamos entender como fazer isso acontecer. Essa é a missão da pauta de hoje. Gabriel, sobe um BG desacelerado hoje, tá? Porque hoje a pauta pede. Antes da gente chegar na pauta de hoje, tem aquele recado rápido para você que está chegando aqui pela primeira vez, está vindo da audiência do André ou então da Ana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se é a tua primeira vez, tem gente que fala que todo episódio de podcast é o primeiro episódio de alguém. Então, nós temos o episódio zero. Para te contextualizar, o episódio número zero. Você está no 247, mas tem um zero. Se você está no Spotify, o zero ele é o trailer. Fica lá ancorado embaixo da foto do perfil do podcast. Se não, basta você rolar, dar um scroll na sua tela para baixo, que você vai achar o episódio zero. É um episódio de 5 minutos que a gente atualiza anualmente para te dar o contexto de quem nós somos, de quem já passou por essa mesa, do caminho que o Insider está trilhando agora nessa quarta temporada. Tá chegando por aqui, já gostou da energia? Então, clique em assinar ou então em seguir no app de podcast que você está ouvindo para ficar por aqui, para receber os próximos episódios aí no seu feed. Agora, se você é distraído e se perde com tanto podcast, com tanto conteúdo que chega de tudo quanto é lado, clica no sininho. Está no YouTube? Clica no sininho. Está no Spotify? Clica no sininho. Não sei se tem outro app que tem sininho. Clica no sininho porque uma vez por semana o Spotify vai te notificar, ou então o YouTube vai te notificar sobre um novo episódio, vai pipocar lá no topo da tela do teu celular. Olha, episódio novo do Insider para você ouvir e não perder. Agora sim, bora para a pauta. Para a gente abrir a nossa pauta, eu vou abrir com um ponto de compreensão. Eu vou jogar a primeira para ti, tá, Fusco? E aí a mesa complementa, a Ana pode complementar, enfim. Vamos começar colocando todo mundo que está aqui com fone no ouvido agora num ponto de partida para entender o que é essas palavrinhas que a gente ouve direto aí, burnout, crise de ansiedade, estresse. Como é que a gente identifica se a gente está com isso, se a gente está no caminho disso? Fala para a gente.
Olha, falando do... Então, a gente está falando de doença, né? Tá falando... Burnout não é uma doença. Burnout é uma classificação que a Organização Mundial da Saúde inventou, que eu faço um paralelo muito com o Lerdort, né? É, as pessoas digitavam muito, carregavam peso, tinham postura inadequada, e elas tinham tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo. E aí, o que se fazia? Fazia ginástica laboral para fortalecer a musculatura, para as pessoas aguentarem a sobrecarga. Aí a Organização Mundial da Saúde falou, não, o problema é o trabalho também. Então tem LER-DORT, lesão por esforço repetitivo, ou doença ocupacional relacionada ao trabalho. É um pleonasmo, né? É ocupacional e também é relacionada ao trabalho. E por que ela fez isso? Não tinha nenhuma doença nova. Era a mesma bursite, a mesma tendinite, a mesma síndrome do túnel do carpo, mesma lombalgia e por aí vai, mas que... Poxa, foi provocada ou piorada pelo trabalho. Né, o burnout é um esgotamento relacionado ao trabalho, mas não é nenhuma novidade, não é uma doença que não existia. A novidade é que é relacionada ao trabalho. Então, depois que a Organização Mundial da Saúde criou a LER-DORT, a gente foi abandonando a ginástica laboral e veio a ergonomia osteomuscular, a altura do monitor, a quantidade de toques, a carga que você pode carregar, a postura, o ângulo do cotovelo, o ângulo do pescoço. E hoje tem até uma legislação meio draconiana que se você tem uma mesa numa empresa que a mesa não é com a borda arredondada, você pode pagar uma multa, ser autuado, etc. Então foi até para um outro Caramba. Extremo, assim, de... É, você tem uma legislação muito rigorosa em relação às normas regulamentadoras da ergonomia osteomuscular. Mas antes da gente fazer o trabalho um lugar... de ergonomia osteomuscular confortável, a gente fazia as pessoas fazerem ginástica laboral, como se o problema estivesse nas pessoas, na falta de musculatura das pessoas. E aí a gente está fazendo exatamente isso agora, quer dizer, por que as pessoas estão adoecendo no trabalho? Porque elas não meditam, porque elas não se cuidam, porque elas não têm equilíbrio, porque elas não comem direito, porque elas não respeitam a pausa, porque elas não têm equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então a ginástica laboral da cabeça é a meditação, é o treino de resiliência, mindfulness, a sala de descompressão, quer dizer, e o trabalho? Qual que é a sobrecarga de digitação? Qual que é a postura correta, fazendo paralelo com o ósseo muscular, né? E a Organização Mundial da Saúde falou, gente, vamos parar de ficar adaptando as pessoas ao trabalho, que é um conceito taylorista, e vamos começar a fazer o trabalho ser saudável. Inclusive, este é o meu trabalho, fazer os ambientes de trabalho saudável para que as pessoas não pensem que o problema é só delas e fiquem buscando qual que é o meu defeito. Uma das consequências disso é o grande constrangimento de quem adoece. Então, quis fazer essa introdução, porque se a gente for falar de doença, a gente tem que tomar cuidado para contextualizar um pouco isso, porque senão a gente está, de novo, focando no problema que a pessoa tem. Então, eu dei essa volta toda para falar, o que é burnout? Burnout não é nenhuma doença nova. É uma classificação para doenças que geram um esgotamento e que tem alguma relação com a sobrecarga, com a falta de sentido no trabalho e por aí vai. Mas as doenças psiquiátricas mais comuns que se manifestam nessa pandemia silenciosa aí, anterior ao coronavírus, inclusive, elas são exacerbações de coisas normais. É normal você ficar triste quando você perde um ente querido. É normal você, às vésperas de uma reunião importante, de uma entrevista de emprego, de um vestibular, você ter insônia. Então são coisas que são normais. Agora, quando você tem uma crise de pânico dentro de um ônibus e você sai do ônibus, aí você começa a deixar de pegar ônibus, porque toda vez que você entra num ônibus você tem uma crise de ansiedade, aí você já não tem um motivo pontual para aquilo e está limitando a sua vida. Então esse acho que são dois critérios que eu acho muito importantes para você falar, opa, eu preciso procurar ajuda. Primeiro tem um motivo para isso? Segundo, tá limitando a minha vida? Ah, tem uma insônia de vez em quando, tá difícil, tudo bem, mas poxa, eu já tô há 2 meses que eu não durmo direito, já passou aquela fase, por que que eu não me recupero? O oposto disso é, doutor, me dá um antidepressivo porque eu não paro de chorar, mas aconteceu alguma coisa? Não, perdi meu marido há 2 semanas, perdi minha esposa, meu filho tá doente, internado. Não, você tem que chorar, ué, tá certo, você tem que metabolizar, você tem que... É como se a gente tivesse proibido de ficar triste e angustiado às vezes, né? Então eu daria essas duas dicas, assim, tem um motivo específico? Tá atrapalhando a minha vida? E na dúvida, vai procurar um profissional de saúde, vai falar com um psicanalista, com um psicólogo, com um orientador, com alguém que possa avaliar você e falar, não, normal, mas imagina, ainda bem que você tá triste, estranho seria perdendo um ente querido, você não estar triste. Ou, nossa, então, e tem que ser o profissional que bate o santo, né? O cara nem olhou na minha cara, me deu 3 remédios, opa, vai em outro, né? Eu iria. Mas eu iria, uma forma genérica é isso, assim, tá atrapalhando sua vida? Tem motivo ou não tem motivo? Sim. Se não, legal. Vai falar com um profissional.
Legal. Então já fica 2 pontos para se olhar do motivo. E se está atrapalhando ou não, mas gostei dessa... Até a escala de procurar um profissional. Ana, como é que você vê isso, essa definição de burnout, somado aí o que o Fusco está trazendo?
Eu escutei uma coisa muito interessante esses dias, que eu lembrei agora, e eu acho interessante falar, até porque algumas pessoas são leigas, né? E não entendem de medicina e vão fazer esse comparativo. André, vê se você concorda comigo. O burnout é igual um divórcio, né? Então, assim, ele acontece por 2 motivos. Ou o casamento já vinha vindo muito ruim e dando sintomas, e isso foi uma decisão, e tipo, aconteceu, ou por causa de algum trauma, uma traição, um roubo, alguma coisa assim. Então, essa questão do burnout, ela é uma consequência de algumas coisas que já vem acontecendo no trabalho e no emocional daquele paciente. E, de repente, ele começa a ter como consequências esses sintomas que a gente classifica a síndrome do burnout. Então, é igual a gente fala de um casamento. Ah, por que se divorciaram? Ah, porque de repente acabou? Não, né? Às vezes esse casamento já vinha vindo ruim, tentaram fazer uma terapia de casal, não deu certo e decidiram se divorciar. A nossa cabeça, ela fica tentando arrumar um jeito de continuar trabalhando, de continuar funcionando, mesmo quando a gente está em situações difíceis no trabalho, na nossa vida pessoal. E aí, de repente, a gente chega numa hora que a gente não consegue mais administrar a situação. E aí a nossa cabeça chega num momento de conflito, né? De confusão, que pode ser um brain fog, que a gente fala que é aquela nuvem no cérebro que começa a dificultar o nosso pensamento, os nossos raciocínios. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma dificuldade de absorver um aprendizado ou de conversar com pessoas ao seu redor. E aí acaba que, então, essa consequência, né, que é o burnout, que é a consequência de tudo isso, ele acaba sendo a ponta do iceberg. Mas ele não é tudo que isso que foi gerado, que está lá embaixo, né, que não foi trabalhado. Então, se o bem-estar daquela pessoa não foi trabalhado, se o emocional não foi trabalhado, é muito mais fácil desse paciente desenvolver o burnout do que uma pessoa que se cuida, pratica meditação, como o Fusco falou, dorme bem, né, as 8 horas por dia, ou enfim, o tanto de horas que ele precisa dormir, e faz uma atividade física, enfim, tem uma vida que tem um cuidado com a saúde emocional. É isso, assim, a minha visão do burnout é mais ou menos essa.
Interessante. Eu tava pensando aqui quando vocês estavam falando, então assim, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, tá, doutores? Mas pelo que eu entendi, então, a gente tem fatores internos e externos, né? Que levam a gente até o burnout. Ele é uma consequência desses fatores do nosso emocional, de como a gente está lidando com nós mesmos, né? E com fatores externos também do ambiente de trabalho, que aumenta a pressão, é um pouco mais desafiador, enfim, pode metas agressivas e tudo mais que podem estar acontecendo. E é legal esses pontos que vocês levantaram, porque quando eu já vi acontecer vários casos assim, né? O cara não tá feliz no trabalho dele, ele tá acumulando estresse, tá acumulando pressão, o cara tá beirando um burnout ali de parar de vez, né, e tal. E aí o cara acha que o problema é o trabalho, né? Tipo, ele acha que se ele mudar de trabalho, vai mudar as coisas, né? Sendo que o trabalho é só um dos fatores, né? Tem todos os fatores internos ali relacionados também de coisas que esses caras não cuidam, né? E eu acho interessante trazer essa perspectiva do bem-estar, né? Ou melhor, de cuidar de si, de cuidar do teu emocional, cuidar do seu bem-estar, como algo que, cara, tem que ser parte da tua vida, né? Tipo, a gente cuida tão bem de várias outras coisas, cuida bem do nosso relacionamento, cuida bem do nosso trabalho, cuida bem das tarefas de casa, a gente cuida bem das coisas, mas a gente não se cuida bem, né? Tipo, eu acho um fator bem importante, assim, porque eu já vi muita gente achar que o problema é o trabalho, né? Que no final das contas, o que tá atrapalhando eles são só coisas externas e não olha pra dentro, né?
Tem uma armadilha nisso que você falou, Edu, da gente achar que o problema é principalmente ou é mais o que a pessoa faz ou ela deixa de fazer. É uma questão cultural que você está certo, não tô contradizendo você, mas a gente tem que tomar cuidado com um mecanismo de defesa muito comum que a gente tem, que é o médico plantonista falando: olha só, eu acabei de dar um plantão de 12 horas, vou correr para outro hospital e vou dar um plantão de 24, vou ficar 36 horas sem dormir. Eu sou um bom médico, né? Eu sou um cara... Por que que você se privar do sono faz de você um bom médico? Porque senão é só privação do sono. Para você ser médico, antigamente, você precisava dar plantão, não tinha jeito. Porque você, começo de carreira, você aprendia, você pegava a mão e você tinha que começar por aí, porque os mais velhos já não queriam mais dar plantão. Então, a carreira médica ela foi estruturada com essa entidade plantão médico. Então, se você quisesse ser médico, você tem que saber trabalhar com privação do sono. Então, se cria um valor, se cria uma crença de que o bom médico é aquele que, pô, se o cara não consegue se privar do sono, então ele não serve para ser médico. E o problema é do cara. Porque o cara não dá conta. Isso chega num ponto que hoje a maior parte das especialidades médicas não dá plantão. Eu, depois que me formei, não dei nenhum plantão. Mas até hoje, nas faculdades, se você quer se formar, você passa por estágios em que você é privado do sono, você é quase que torturado. E se você reclamar, é porque você não serve para ser médico. E aí, se essa pessoa adoece, você falar para ela, pô, você também, né, você tem que ter um autocuidado, é muita crueldade. Isso gera um constrangimento muito grande em quem adoece. Então, a tendência do ser humano, quando ele se depara com um sofrimento que ele é impotente, é gerar uma crença, um valor de que superar aquilo é que faz de você alguma coisa. Eu já vi altas executivas falando, eu depois de 3 meses voltei da licença maternidade. Pô, olha que executivo, porque para mim que é carreira em primeiro lugar. Pois é, por que as mulheres se gabam, entre aspas, falam, olha como eu sou uma boa executiva, porque eu abro mão da minha licença maternidade pela carreira. Por que você abrir mão da sua maternidade pela carreira é uma coisa boa? Porque senão é só uma crueldade com seu filho, que numa fase que ele está descobrindo a diferença, eu sou uma coisa e minha mãe é outra, você... Não, eu vou lá e vou priorizar a carreira. E por que a mulher faz isso? Porque ela é má? Não. Porque ser mulher é uma desvantagem no mercado de trabalho. Homem não escolhe ter filho. Homem não faz licença paternidade. Quando a mulher volta da licença maternidade, bom, lá vou estar novo, né? Já estava lá só cuidando do filho, tem que entregar muito mais, né? Uma mulher grita numa reunião, é uma histérica, uma louca. Um homem grita e fala alto, nossa, ele tem pegada, né? Você pega os cargos mais... Isso é número. Você pega os cargos mais altos das empresas, quando tem uma mulher, salvo as empresas que têm cota de equidade de gênero, como de raça, inclusive, salvo essas empresas que têm mais essa consciência de equidade, não de igualdade, de equidade, não tem nenhuma mulher no comitê executivo, na presidência, são exceções. Isso é número. Uma mulher, no mesmo cargo de um homem, ganha 70% a 80% do salário dele. Então, para a mulher, imagina, a gente sai, quem sai 15, 20, 30 dias de férias? A gente tira 10, no máximo 15 dias. Quando volta, já é um tapa na cara, né? Nossa, como é que era mesmo? Nossa, aconteceu tudo isso. Imagina você sair do trabalho por 5, 6, 7 meses. A promoção já foi, a reestruturação aconteceu, mudou a liderança, a área. Bom, mas você escolheu ter filho. Então, ser mulher, por esses motivos todos que eu falei e muitos outros, é uma desvantagem. Então, para você poder ter uma carreira, você precisa abrir mão da sua maternagem. E para você dar conta da culpa de abrir mão da sua maternagem, você chama isso de ser uma grande executiva. E agora, se essa mulher, assim como o médico plantonista, tiver uma crise de ansiedade, ficar esgotada e fala, putz, eu tenho uma jornada dupla, eu não tô... Você também não se cuida, né? Porque o autocuidado... Aí é muita crueldade com essas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não carcar muito no autocuidado, porque a gente pode estar cometendo uma injustiça muito grande, porque a forma que a gente... Ó, já citei duas causas de adoecimento do trabalho. Né? O machismo, o preconceito contra as mulheres, a desvantagem que é ser mulher, a carga horária absurda, quer dizer... E a nossa tendência é culpar as vítimas. Se um médico tem um esgotamento, um burnout, por excesso de plantão, os outros médicos todos falam, caramba, eu também dou plantão. O que a gente faz? A gente olha para a vítima e fala, também ele mora sozinho, né? Também ele, né? E quando uma mulher fica deprimida, pede demissão, também, né, ela escolheu ter filho. Também, né, parece que o filho estava doente. Também, né, e a gente fala de tudo menos do contexto do trabalho. Por quê? Porque nós também estamos nesse contexto e temos esse sofrimento. Então, para a gente dar conta desse sofrimento, a gente fala que a pessoa não teve autocuidado. Porque eu tenho... É que nem a gente chegar num enterro. Ele morreu do quê? De câncer de pulmão. Nossa, que tragédia. Ele fumava? Fumava. Ah, tá bom. Ufa. Agora eu posso cumprimentar a família, porque eu não fumo. Né? Sim. Então, quando a gente fala do autocuidado, a gente responsabiliza as vítimas e aumenta o constrangimento dele. E ninguém tem culpa de estar doente. E a nossa vida... É cheia de contradições e coisas que a gente precisa dar conta que é muito triste a gente precisar ficar tendo tanto autocuidado, assim, porque tá muito contraditório
com certeza,
nessa vida.
Com certeza. Excelente.
A Ana já tá alucinada ali pra falar. Quando
ela dá um... É que eu fico muito puta. Desculpa, gente. Já falei
não,
com a minha besteira, falei que não ia falar besteira.
Quando eu falei da licença maternidade, eu tô louco pra ouvir, porque ela pôs...
Não, quando eu tive meu primeiro filho, eu tava no segundo ano de faculdade de medicina e eu tinha FIES, né? Eu fiz FIES com bolsa e eu tive 7 dias de licença. Eu tinha feito uma cesariana. Olha. E, então, isso é uma coisa que eu ia falar para vocês agora. Eu tive esse meu primeiro filho com 22 anos, nessa situação, e levei super bem. Eu ia para a faculdade, morava do lado, assim, no mesmo quarteirão. Então, eu ia amamentar a cada 3 horas, aí conversava com os professores, fazia, né, as lições e ia fazer o estágio à noite, voltava para amamentar. E foi uma coisa que eu levei muito na boa, assim. Eu não me lembro desse sofrimento e ele realmente não houve. Mas aí, quando eu tive o meu segundo filho com 32 anos, cara, eu deu 2 semanas de licença, eu me senti... Foi meu primeiro burnout, foi quando eu tive meu segundo filho. Eu não sabia o que eu fazia com aquela criança, eu não sabia, eu nunca tinha deixado de trabalhar. Eu trabalho desde os 14 anos e eu nunca tinha deixado de trabalhar na vida tanto tempo, né? Fazia 2 semanas. E eu me senti assim, numa situação que eu não conseguia cuidar dele, que eu chamo isso de burnout doméstico. Ou burnout pós-maternidade, né? Então, assim, o que eu falo é que essa síndrome, ela é uma síndrome de exaustão, que ela pode ocorrer por vários motivos. E aí, nesse contexto do meu segundo filho, que eu já estava numa situação muito melhor do que estar na faculdade e ser bolsista, porque eu já tinha uma clínica, já trabalhava em clínica, eu podia ter um pouco mais de tempo com meu filho, eu não sabia como fazer aquilo, eu não sabia como ficar sem parar de trabalhar. E a minha ginecologista naquela época, eu liguei para ela e falei assim, eu acho que eu tô com depressão. E aí ela falou, volta a atender um paciente por dia, vai lá, atende, sai um pouco de casa, volta. E aí eu comecei a fazer isso e a minha cabeça começou a se reorganizar, sabe? Porque talvez estar naquele papel de mãe é mais complexo para mim do que ser médica, né, 24 horas por dia, igual eu fui a mim praticamente, né, todos esses anos. Então, quando eu falo dessa exaustão, assim, eu precisava sair do ambiente, porque eu acho que muitas vezes o que te adoece é o ambiente, né? E para mim... Lógico, né? É até horrível uma mãe falar isso, mas assim, eu não estava acostumada, eu não tive a oportunidade de cuidar do meu primeiro filho. Então, é tão maluco quando você fala em burnout, e é tão difícil fazer esse diagnóstico, porque qual a situação dessa pessoa? Aonde ela está alocada? Qual que é o trabalho dela? Como funciona a vida dela em casa? Então, se você pega um médico que ele não tem esse olhar panorâmico sobre essa pessoa... Ele não vai entender nunca se isso realmente é um burnout, se o que o paciente precisa fazer para ficar bom, e vai acabando fazer o que o Fusco estava falando, que é simplesmente te dar um remédio para dormir e um para acordar, e já você tá igual a Mona Lisa, assim, você fica bem. A diferença é que à noite você tá com o olho fechado e de dia você tá com o olho aberto.
Cara, eu acho muito interessante a gente ouvir isso, porque se a gente pega um paralelo para o mundo corporativo, aí o Fusco, ele atua nessa área já há algum tempo, ele pode trazer até o olhar dele também muito mais criterioso, é que muitas vezes o colaborador, o funcionário, a pessoa que está ali trabalhando, ele não tem esse tempo, né? Ele não tem esse tempo de falar, ah, eu vou trabalhar 1 hora hoje, ou então, essa semana eu vou tirar 1 semana off. Muitas vezes a gente não consegue, a carga e demanda de trabalho dentro do mundo corporativo, ela é cruel demais. As empresas, elas hoje em dia, eu olhando, trazendo um pouco da visão do IBO dentro das empresas, é que as empresas, elas ainda não chegaram no lugar de ter um espaço de fato que você consiga ter uma demanda de acordo com a eficiência e produtividade de cada um. Né? Você ter um olhar no indivíduo, não um olhar simplesmente na meta e resultado. Eu acho que é uma demanda que a gente vem sofrendo e eu queria ouvir, Fusco, jogando essa pergunta para você e depois indo para a Ana para entender, porque a gente já fala do burnout, que burnout em tese seria o último nível, né? Seria aquele staff que a pessoa realmente precisa parar de qualquer forma, senão pode dar níveis piores. Mas antes de chegar nesse burnout, o corpo e a própria mente, a própria pessoa, ela vai trazendo alguns sintomas que pode passar por uma ansiedade, talvez um síndrome do pânico, talvez um estresse assoberbado por conta de demanda. Como que... Existe uma categoria até chegar no burnout? Existe uma forma de você já ir identificando para o pessoal que está nos ouvindo?
Olha, Na verdade, você foi por dois caminhos, assim, um caminho falando do trabalho, do mundo corporativo, e depois do como é que vai surgindo o burnout e tal. A primeira coisa que você falou é uma coisa muito interessante, porque justamente esse é o meu trabalho, assim, muito do a gente, eu acabei de falar, deixa eu pegar o gancho aqui, que como eu tenho que dar plantão vira uma coisa legal, eu me gabo de dar plantão. Como eu tenho que sacrificar minha maternidade, abrir mão da maternidade é uma coisa legal, né? Então você vai criando crenças e valores para dar conta. Na revolução industrial, no Fordismo, depois no Taylorismo, imagina, tempos modernos, o Chaplin, né? A gente era uma máquina. Imagina quanto sofrimento tinha trabalhar 7 dias por semana, 12, 14 horas, né? Sem final de semana. O pai mostrava o filho sujo de graxa e falava, meu filho vai longe. Ele trabalhou 8 horas, cheio de solvente na pele. Meu filho vai longe, meu filho é... Aliás, eu quero ter muitos filhos para ter muitos saláriozinhos na família. E isso era uma crença, um valor. Por quê? Porque para a família ser viável, ela precisava de muitos bracinhos e perninhas trabalhando desde cedo. E isso virava um valor. Meus filhos começaram a trabalhar desde cedo. Se eu chegasse para esse pai, na segunda revolução industrial ali, e falasse, amigo, mas criança não tem que brincar e estudar? Isso aí não é trabalho infantil? O cara ia ficar muito ofendido. Ele falou, se o seu filho é vagabundo, o problema é seu. Eu, com 12 anos, estava na lavoura. Porque você percebe que para a gente mudar essa crueldade com as crianças no trabalho, tem toda uma crença e um valor a ser desconstruído. Esse é um exemplo de uma crença e valor que a gente já desconstruiu. Tem muitos que a gente ainda não desconstruiu e geram muito sofrimento. Vou citar dois que eu gosto muito. Primeiro é, como é que se chama a área que cuida das pessoas nas empresas?
Recursos humanos.
É ser humano ou recurso humano? Como é que tem uma área que trata os seres humanos como recurso? O que é recurso? Energia elétrica, água, gasolina, esterco. O que você faz com recurso? Você recicla, você realoca, você descarta. Olha o conflito entre ser humano e recurso humano. Gestor, tenha empatia pelo seu time. São seres humanos. Conheça a vocação, o plano de carreira de cada um. Conheça a família. Dá um churrasco na sua casa. Abraça o seu time. Seja uma família. E os gestores fazem isso. Bom, gestor, agora tem um corte aqui. Você descarta o recurso humano. E aí você chega para a pessoa e fala, amigo, é um ciclo que se encerra. A gente vinha, né, dando feedbacks recorrentes, você sabe que a sua performance não estava adequada há algum tempo, não me interessa se você é mãe, se você está fazendo mestrado, se você ficou doente, se você está esgotado, é assim, enfim, tem todos aqui os parâmetros de avaliação e tal, então ciclo que se encerra, deixa o seu computador lá na secretaria, etc e tal. Olha o conflito para um gestor que se envolveu com a pessoa, foi um paizão, essa figura paternal, que é o gestor, o líder, e aí descarta o filho. Aí chega em casa, toma um banho, bota uma roupa, senta no sofá, aí o filho de verdade pula no colo, abraça, ah, hoje o dia foi difícil. E vai engolindo essas contradições. Olha só na pandemia, no trabalho em casa. Você está desligando uma pessoa na tela do computador. Amigo, é um ciclo que se encerra, eu agradeço toda a contribuição. Filho, papai está trabalhando. Não dá tempo de você ter a lógica do recurso humano e do ser humano, é ficar junto dentro de casa. E essas contradições desumanas do trabalho ficaram muito evidentes. Tem empresa que já não fala mais recurso humano, né? Fala departamento pessoal, people and culture, people, área de cultura, development and insight. Aí você fala, eu sou de DI, development and insight. O que é DI? É o RH. E o problema não está em falar RH. O problema está na lógica do manejo de seres humanos. Vou dar um outro exemplo de um outro absurdo desta era fordista e taylorista que a gente chama de normal até hoje. A gente chama de normal e se gaba e cria crenças e valores para eu sou um gestor, eu tenho que demitir. Alguém tem que fazer esse trabalho. Se tiver que demitir, eu demito, é meu papel. Né? Convoca toda a sua virilidade para poder ser cruel. Quer ver um outro conceito? De meritocracia. Eu quero ver quem aqui tem mais de um filho,
sei lá, a pessoa tem dois ou três filhos, aí tem um filho que é mais inteligente, que é melhor. Então esse filho eu vou investir na educação, vou dar uma boa alimentação, vou reconhecer, vou... Os outros dois filhos, são meio mais ou menos, né? Eles que lutem, né? Porque pô, o outro aqui é muito mais espertinho. Por que que a meritocracia na família é cruel e na empresa não? Como é que você compara um ser humano a outro dentro da diversidade de habilidades, olhares, sensibilidades, inteligências, raças, etnias, gênero? É, não é só isso, é o ser humano é incomparável, mas a gente ainda põe lá aqueles critérios, todo mundo dentro dos mesmos critérios, e chama um de bom e um de ruim. O bom eu invisto, dou mais dinheiro, promovo, o ruim eu, opa, se tiver que fazer um corte desse recurso, vou começar por aqui. Imagina a angústia desse recurso humano descartável aqui na base. E a luta competitiva que é um estímulo pela competição, e competição é uma das coisas mais selvagens que a gente tem. Bom, eu poderia ficar 2 horas falando sobre isso aqui, mas a moral da história é, neste mundo corporativo, a gente precisa começar a discutir essas contradições, esses absurdos que a gente aprendeu a chamar de normal. Alguns a gente já se desvencilhou, mas tem umas coisas que a gente vive hoje que eu espero daqui a 5, 10 anos, você lembra, gente? A gente era meritocrático. A gente ranqueava as pessoas, né? Botava lá, fazia curva forçada, os melhores a gente promovia e a gente falava que ia demitir por performance. Imagina a angústia de todo mundo que está nessa roda, né? E a grande ironia é que quando você não faz isso e estimula por coisas mais humanas, pelo valor a ser gerado, pelo desenvolvimento das pessoas. Aí, outras 2 horas de conversa aqui, que é o que eu faço em muitas empresas. Moldo as empresas para estimularem pelo que é humano. E aí é uma discussão bem profunda, quase de uma nova forma de organizar. Mas quando a gente faz isso, a grande ironia é que o resultado, inclusive o lucro, é muito maior. Essa é a grande ironia. E, aliás, o lucro tem que entrar nessa conversa. Porque uma empresa, para terminar aqui, e aí se vocês quiserem eu explico mais, mas agora eu vou bem longe, vou dar um salto, hein? Uma empresa não pode servir para dar lucro. Uma empresa serve para gerar valor para a sociedade. E a contrapartida dela é o lucro. Sempre que uma empresa gera lucro sem gerar valor para a sociedade, tem um vendedor, tem alguém dessa cadeia de não geração de valor que está vendendo alma ao diabo e adoece. E eu posso citar vários setores e vários exemplos disso, mas enfim, senão vou monopolizar aqui o... Mas a ideia do André Xará, a ideia do mundo corporativo é que o mundo corporativo hoje ele é repleto de contradições, constrangimentos, incoerências, e que a gente criou um arcabouço de crenças e valores para chamar de normal, dar conta, e quando alguém adoece, a gente fala também, né? Resolveu ter filho, também, né? O cara mora sozinho, também, né? Se separou há pouco tempo, também, né? Ele não dava conta, também parece que ele já teve problema lá, também, né? E a gente não discute a meritocracia, a lógica do recurso humano e várias outras contradições e, pelo menos, do trabalho infantil a gente já conseguiu se livrar.
Eu não sei vocês, mas eu me senti muito mais pessimista agora depois dessa foto.
Caraca, o buraco é muito mais embaixo, né, cara?
O buraco é mais embaixo.
O problema é muito mais na raiz. Né? Caramba.
É na raiz. Eu acho que o problema...
Não dá pra salvar o mundo com um podcast, né?
Não é um podcast.
A gente conversa, né, sobre...
A ideia é essa, Nélio. É a gente começar a falar do que interessa. Senão a gente vai ficar na ginástica laboral e não vai falar da carga, da quantidade de toques e do... Né? A gente precisa começar a falar da forma que a gente organiza o trabalho, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019... foram 800 mil suicídios, antes da pandemia, foram 800 mil suicídios, segundo a OMS. E suicídio é um número subnotificado, porque tem muito país que no atestado de óbito não coloca suicídio, coloca enforcamento, queda de altura, trauma, envenenamento. Então é um número muito subnotificado, mesmo assim são 800 mil suicídios, que é a ponta de um iceberg gigantesco. E o trabalho precisa entrar nessa história, senão... Você me perdoa, Edu? A gente foca no autocuidado e não discute... E autocuidado é maravilhoso, tem que ter. Eu me cuido, graças a Deus. E a gente tem que se cuidar, inclusive, para dar conta dessas contradições. Mas a gente não pode tirar ela da conversa, senão a gente perde essa oportunidade que é rediscutir essas coisas tão arraigadas que teve uma origem no fordismo, no taylorismo, que, gente, tá ultrapassado. Meritocracia é anacrônico.
Mas acho legal você ter trazido isso, André, porque aí a gente conversa exatamente daqueles dois pontos que estava falando antes, né? Dos fatores internos, que aí entra a coisa do autocuidado e tudo mais, e desses fatores externos que faz parte de uma estrutura, né? Então a gente tem basicamente dois pontos de vista. Pensando enquanto colaborador, né? Tipo, tem bastante tempo que eu não sou colaborador. Quer dizer, colaborando na minha própria empresa, mas não na empresa dos outros. Mas pensando enquanto funcionário, né? Tipo, eu tô dentro de uma estrutura. Então, tipo... E a estrutura muitas vezes me engole. É muito maior do que eu. Tenho muito mais coisas. Então... a gente tem que discutir essas coisas, acho maravilhoso você trazer essas pautas todas, porque são super importantes, e é esse ponto, né, de repensar a forma que a gente lida com o trabalho, que a gente faz o trabalho, né, para os gestores a gente faz o trabalho, e para quem é uma engrenagem dentro dessa máquina, a forma como a gente lida com o trabalho, né, que é algo que tá sempre aí no nosso dia a dia. Eu acho perfeito, é um excelente raciocínio.
Eu vou fazer a virada de pauta aqui, virada de bloco, pra gente puxar mais um ponto da pauta. Eu vou jogar pra Ana já já. Só que antes, se você tá ouvindo, a cabeça tá fervendo, você tá um pouco mais pessimista como eu. Calma que tem jeito. E um dos jeitos, olha só, um dos jeitos é acompanhar essas pessoas que estão aqui, o Fusco e a Ana Tereza, não só aqui no podcast, mas nas redes sociais, aqui na descrição desse episódio do Insider do 247, em cima do nome da Ana e do André Fusco. E também do Edu, do André Lopes e meu também. Vai ter o link para você se conectar com eles, ou no Instagram, ou no LinkedIn, para continuar acompanhando eles, ou o conteúdo que eles estão trazendo, porque, como o André acabou de falar, o Fusco, né? Porque senão vocês vão confundir. O Fusco acabou de falar, a ponta do iceberg. O que a gente está conversando aqui, um episódio de podcast, acaba sendo a ponta do iceberg de uma conversa que pode ser muito mais profunda, com quem de fato entende do que tá falando. E agora eu vou pedir o arroba aqui, rapidinho. Fusco, arroba, onde as pessoas te encontram.
Olha, inclusive, acabou de sair do forno um curso online que eu tô fazendo para aprofundar mesmo esse assunto, por onde começa,
qual o papel de cada um.
Então vou fazer o meu jabá aqui, mas tá tudo no meu site, www.andrefusco.com.br, é o meu nome. Boa. E aí na primeira página já tem acesso ao curso, tem também as coisas que eu faço lá na minha consultoria, mas tem meu LinkedIn também, André Fusco, dá um procura também, tem o Instagram, mas o meu site ali acho que é a principal fonte, andrefusco.com.br.
Legal, Fusco. Ana, como as pessoas te encontram?
No meu Instagram mesmo, que é arroba AnaTerezaMelo, com dois L's, Tereza com S. E o Instagram da Clínica Pura, que é Clínica Pura com H no final.
Pura com H no final. Maravilha. Du, teu arroba?
Edu Costa, MKT, em qualquer rede social, qualquer canal, só me jogar no Google aí que você vai me achar.
Se as pessoas não sabem teu arroba, né, Edu? Todo episódio. Andrezão, teu arroba, como é que a galera te encontra?
André P. Lopes S, também em qualquer rede.
André P. Lopes S e arroba Insider Podcast. Olha só, tá gostando do papo? Acredita que tem alguém perto de você que não tá ouvindo, perto de você, eu digo, alguém que trabalha contigo, algum amigo que precisa desse papo, manda esse episódio para essa pessoa, compartilha. Se estiver no Spotify, compartilha. E para fechar o bloco, a virada de bloco e voltar aqui pro papo, deixa 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts. Você pode dar 5 estrelas pra gente. Tá gostando da conversa? Avalia, porque é um baita sinal de confiança para quem tá chegando aqui hoje no podcast e vai decidir dar o play no podcast. Nós já temos várias avaliações lá no Spotify, todas com 5 estrelas. Se você não quer dar 5 estrelas, não dá, tá? Só dá 5 estrelas.
Não, dá sim, porque fala sério. Tá fazendo aquele negócio de graça, pô. Dá 5 estrelas aí, pelo menos.
Dá 5 estrelas, né, Duzão? Verdade. Conteúdo gratuito, qualidade como esse. Deixa 5 estrelas agora sim. Bora voltar aqui pra pauta. Eu vou jogar pra Ana. O André Lopes aqui tinha provocado o último ponto dessa jornada até o burnout. O Fusco trouxe a estrutura do sistema capitalista que já tá tão arraigada, trouxe até um contexto histórico. E agora eu quero trazer até algo meu aqui, trazer pro lado mais empreendedor. Aproveitar o momento consulta do Nélio aqui no Insider. O André estava falando dos motivos de orgulho, né? Ah, eu sou uma grande empresária, voltei, sou mãe e tal.
E aí eu me vi na seguinte situação, eu sou empreendedor, né? Eu faço a minha agenda, eu faço a minha escala, eu trabalho como professor, eu tenho um podcast. E agora, nos últimos 2 meses, eu diria, eu entrei numa carga de trabalho muito intensa e tomei até algumas decisões importantes para 2023 por causa das consequências dessa intensidade. Eu me vi numa semana trabalhando 14 horas por dia, inclusive no domingo. E é tão comum hoje em dia a gente conversar com alguém e a pessoa já perguntar do trabalho direto, e como é que tá? Aí você fala, ah, tô na correria. E aí acaba que a carga horária de trabalho vira uma métrica de vaidade, né? Ah, fiz 14 horas por dia numa semana. E quando eu falei isso para algumas pessoas, eu falei, cara, isso não é bom. Por quê? Porque depois dessa semana, eu engordei, eu comecei a dormir mal, eu fiquei mais distraído, eu percebi esses pequenos sinais. Enfim, consegui diminuir, já não tenho mais orgulho, mas aí eu lembrei disso porque o André falou, cara, e eu falava disso como sendo algo, ó, legal. E não, não é legal. E aí, para direcionar a pergunta, enfim, Ana, hoje, por exemplo, eu tenho uma mentoria com o General Nascimento, alô General, se você está ouvindo, que ele me ajuda a cuidar de exercício físico e de alimentação, eu tenho uma equipe de nutrição e tal, e eu tento meditar. Já meditei mais, hoje medito menos. São as ações que eu faço para tentar equilibrar uma rotina que eu monto. Eu sou total responsável, eu não tenho uma estrutura de uma empresa, tem um mercado que cobra. Mas eu quero saber de ti o que você faz ou o que você tem de experiência com teus clientes de
faz atividade física,
de
olhar, né?
De priorização. Oi? Se eu faço?
Se eu faço.
Isso.
Então, eu botei na agenda e tô tentando fazer academia. Hoje eu já não fui. Mas a meta
peraí,
é
você faz ou você faz na agenda?
Faço.
Deixa eu ver se eu entendi.
Eu faço.
Tá na agenda, tá na agenda só.
Não, semana passada eu fui 3 dias, Ana. Um dia eu fui correr, eu corri meia hora. E nos outros 2 dias eu fui pra academia. Eu faço. Mas aí que eu jogo pra ti, né? Outros pontos de como priorizar o bem-estar no dia a dia, né? O jeito prático da gente trazer isso pra rotina.
É, eu acho muito interessante a relação do nosso emocional, da nossa sobrecarga, da questão do trabalho de toda essa preocupação, até não só com o trabalho, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, com a violência, de você sair e né, às vezes chegar tarde em casa e ficar tenso no trânsito, que é uma coisa que eu tenho essa percepção, né? E aí, então assim, todos esses saltos do cortisol, que é um hormônio que a gente fala que é o hormônio do estresse, mas na verdade é um hormônio que regula várias atividades metabólicas e é de extrema importância para a nossa inteligência, para a nossa sobrevivência, a gente precisa ter, na verdade, uma certa harmonia nos picos desse hormônio. E o que a gente faz nesses momentos de tensão elevada ou de não conseguir voltar para um ponto mais neutro de cortisol depois de uma briga com o chefe ou de uma briga com a mulher ou ser assaltado e tal, e aí não voltar para o ponto neutro faz o nosso cortisol ficar sempre muito alterado, muito alto. E isso a gente chama de hiperreatividade, que é um sistema de estresse que está sempre ativo, sempre reativo. Então, isso pode gerar o que a gente chama de crises de ansiedade. Então, esse cortisol mais alto, a curto prazo, ele gera alguns sintomas, e dependendo da pessoa. E a longo prazo, ele envolve outros sintomas, mas mais ansiedade, mais estresse, e aí você vai ficando com esse corpo mais hiperreativo, você vai induzindo mais intolerâncias alimentares. Então, você mexe em toda uma cascata hormonal que, por exemplo, esse cortisol, quando ele fica fazendo picos ao longo do dia sem voltar a se regular, ele diminui a produção de hormônios nas nossas gônadas. Então, são nossos hormônios sexuais, tá? Então, isso é de extrema importância, porque além de você, às vezes, não conseguir ganhar massa magra numa atividade física, ou você não está conseguindo emagrecer, ou você está com uma deficiência de testosterona, com hipogonadismo, que a gente fala, ainda antes dos 30 anos, que às vezes a gente pega aqui. Por quê? Por conta de um estilo de vida que vem estimulando essa produção de cortisol de uma maneira muito hiperreativa e o corpo vai tentando se regular, assim, ah, agora eu não preciso de hormônio sexual, afinal eu tô fugindo de um leão, né? Eu preciso só sobreviver. Então, para que que eu vou produzir testosterona? Então, muitas vezes, esses sintomas que a gente tem quando a gente está mais estressado, eles são uma desregulação da nossa cascata hormonal. Então, às vezes, você ganhar peso por aumento de cortisol, que também estimula a insulina, pode estimular uma resistência à insulina. Você entende que os hormônios funcionam como uma cascata? Porque eles são produzidos no hipotálamo, hipófise, aí tireoide, o cortisol, que são nas suprarrenais. Então, todo esse sistema, ele vai entrando numa espécie de colapso quando você está estimulando apenas o cortisol, né? E isso faz vários hormônios do nosso corpo participarem dessa confusão e ficarem desregulados. E isso também mexe numa outra parte neurocognitiva, que é do nosso intestino. Então, o que acontece quando a gente estimula demais esse cortisol? As funções intestinais, elas podem começar a ficar ou mais um intestino mais constipado, que é um intestino mais ressecado, ou um intestino que funciona muito, né? Um intestino um pouco desregulado, uma pessoa que vai no banheiro várias vezes por dia. Então, esse às vezes é um sintoma que a gente não entende, mas que a maioria dos pacientes que vem já, né, assim, quando chega na ponta do iceberg com o burnout, começou com sintomas que ele não sabia que vinha desse estresse. Igual um intestino totalmente desregulado, que não absorve bem os nutrientes. Enfim, então os sintomas, eles são muito assim, muito inespecíficos às vezes, porque ele depende das pessoas. Então, assim, a dor de cabeça frequente pode ser um sintoma, uma exaustão física e mental pode ser um sintoma, a dificuldade de acordar pela manhã, o medo de sair de casa, a sensação de desânimo.
É importante olhar tudo, né, doutora? Porque, tipo, se o cara pega um sintoma isolado, tipo, sei lá, não estou conseguindo dormir, estou com burnout. Não é bem assim,
né? Imagina a pessoa com fone no ouvido não conseguindo ir no banheiro, que precisa de um pensando, eita, cara!
É, exatamente, calma aí, né?
E é exatamente porque se o paciente ele é um paciente que se cuida mais, né? É lógico que aí a gente está falando de pessoas que têm condições de se cuidar, né? Condição de se cuidar. É muito mais difícil ele chegar num burnout quando faz atividade física, quando ele olha a qualidade do seu sono, quando ele tem uma alimentação de qualidade, não só por conta de aguentar melhor o estresse e do corpo dele estar equilibrado, mas também dele entender quais são qual é o ponto que ele deve parar. Ele tem mais consciência do que está acontecendo no corpo e no emocional dele. E isso é importante, porque isso depende de uma observação que, na minha opinião, né, como profissional, quem tem essa observação e esse cuidado consegue entender que está começando um burnout, né? E consegue avaliar propostas para se cuidar, né? E às vezes tem que tirar férias, às vezes tem sim que fazer uso de uma medicação, às vezes tem que fazer uma terapia. Então isso vai ser direcionado, né? Dependendo do paciente e dependendo da questão dele.
Eu só acho... Não respondeu, eu só acho que deveria existir um reloginho de cortisol. Porque eu entendi o cortisol e, pô, depois já tem um reloginho que me disse alerta de cortisol.
Ó, relógio acho que não tem, mas tem exame, né, doutor?
Dá pra pedir um exame. Tem algumas pesquisas que ficam medindo isso mesmo, pra calcular. É um medidor de estresse. É, sim, sim.
Olha aí.
É um medidor de estresse.
E também tem situações onde o cortisol chegou num pico e o paciente ficou tanto tempo em pico de cortisol que ele, de repente, despenca e o paciente fica com um nível baixo de cortisol, que aí a gente já fala que é uma fase hiporreativa, né, da exaustão, que aí o paciente realmente está exausto. E isso, existe uma propensão muito maior a doenças crônicas quando o cortisol está abaixo do que acima. Então, são duas questões. Se ele não está equilibrado, existe um problema se ele está acima, existe um problema se ele está abaixo.
Sim. E aparece muita coisa, né? Dermatose, que você também se deve pegar, né, Ana Tereza?
Muita dermatose. Nossa, essas atopias. Tudo, é. As alergias alimentares mesmo, que o paciente às vezes é alérgico a um alimento, aí ele passou por um momento de estresse de um ano no trabalho e quando vai ver que está cada vez mais intolerante a mais alimentos. Aí a gente tem que fazer um processo de sensibilização intestinal, diminuir o estresse, diminuir a carga horária ou diminuir a hiperreatividade do paciente com terapia neural, que é aquilo que eu falei para vocês, para ajudar o corpo dele a se readaptar, né? Que é fazer esse reset, que a gente chama aqui na clínica, para novamente ele tentar entrar num neutro do cortisol, para o corpo dele voltar a entender como funcionar, né? Como equilibrar esse hormônio.
É. Agora, dessa conversa que a gente está tendo, desse aspecto que a doutora Ana Tereza trouxe, que eu achei muito interessante, muito. A gente está falando do funcionamento do organismo, né? Tem dois aspectos que eu queria chamar a atenção aqui também. Primeiro é, o sofrimento ele não é só quantitativo, ele também é qualitativo. É, uma coisa é você se esforçar e trabalhar 14 horas por dia por uma coisa que você não acredita. Outra coisa, por exemplo, para bater uma meta que você não vê sentido. Por exemplo, para não ser mandado embora. Por exemplo, para conseguir pagar as contas. Diferente de você fazer uma coisa, foi um médico sem fronteiras, né? Você pergunta pro cara, mas você tá ganhando bem? O cara, não, eu vou pagar minha passagem. Mas cara, mas você vai pagar sua passagem para ir pra África, num país em guerra? Vou. Porque tem tanto sentido, que esse sentido faz o sofrimento ser mais suportável. Faz a viagem longa, o cara arrisca a vida por isso. Então eu acho que tem uma questão muito ligada a tudo isso que a gente tá falando aqui, que é também o sentido do sofrimento. Porque o que adoece mais mentalmente não é só o sofrimento quantitativamente, mas também o para que é esse sofrimento. Porque para andar de bicicleta você toma muito tombo. Mas por quê? Porque você quer andar sem rodinha. Agora, se você toma um monte de tombo e não aprende a andar, você fica deprimido. Agora, se você toma um monte de tombo, quanto mais tombo você tomou, mais feliz você vai ficar quando você andar. Então, você precisa saber por que você está fazendo isso. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante nessa história é de novo a questão do contexto, né? Porque o próprio exemplo que a doutora Ana Tereza trouxe, né? A criminalidade. Morar numa cidade com criminalidade faz com que a gente fique tenso o tempo inteiro. E aí isso aumenta o cortisol e tem toda essa cascata de problemas que é desencadeado. Mas e a criminalidade? Brasil colônia, escravidão, desigualdade social, corrupção, lacunas na educação. É super complexo, né? Mas se a gente não discutir a criminalidade, a desigualdade social e tudo isso, de que adianta a gente ficar medindo o cortisol? De que adianta a gente ficar buscando um equilíbrio e a meditação se, cara, tem uma questão social que a gente precisa resolver? Tô fazendo essa brincadeira porque é a mesma questão que eu tava falando do trabalho. Não é só a gente se cuidar e tal. É claro que eu medito, eu faço atividade física todo dia. E sem a minha atividade física, sem a minha meditação e sem um horário de lazer e prazer com meu filho, eu não dou conta. Aliás, eu como psicanalista faço análise duas vezes por semana. Porque senão eu não dou conta. Porque é muita coisa. Mas é sobre essa muita coisa que a gente precisa falar também. Senão a gente vai ficar achando que a gente tem que dar conta de tudo. E a criminalidade é um problema e a organização do trabalho é outra.
Essa é a base da pirâmide. Isso que você está falando, essa é a base da pirâmide, né? O que a gente vai fazer em relação a isso são todos outros esses degraus. Mas a base é isso. Então, sim, isso tem que ser discutido.
Aí que eu digo que a doença mental é um sinal de alerta. Tem alguém que adoeceu ali naquela equipe, naquela empresa, O problema não é a pessoa que adoeceu. A gente precisa começar a olhar o porquê que ela adoeceu. Será que ela ficou no L inferior da curva forçada, do nine box? Será que ela ficou para baixo do ranking durante muito tempo? Porque vou dar um case aqui, bem interessante. para ficar bem concreto isso que eu estou falando. Eu fiz um novo sistema de avaliação para um banco, uma fintech, um banco novo. E esse banco é um banco muito legal que tem, ele contrata pessoas da classe C e D para inclusão no mercado de trabalho dessas pessoas e também bancarização, os clientes e os funcionários são da classe C e D. Uma proposta muito bacana, pessoal muito legal. E aí, o que acontece? Primeiro, o sistema de avaliação era como? Você tem 100 pontos. Não fez isso, não fez aquilo, errou o português na hora de falar com o cliente, não resolveu o problema do cliente, etc. e tal. Você vai perdendo, você tem que ficar acima de 80. Se você vai perdendo pontos, se você não fica acima de 80 pontos, que você começou com 100, você não ganha sua remuneração variável, você não encarreira, não faz os pontos necessários para ser promovido ou para experimentar outras áreas, etc. e tal. Então, moral da história, pô, nunca tá bom, os caras só olham que eu erro. Então eu troquei por um sistema de reconhecimento, quer dizer, todo mundo começa com 0. Pô, atendeu bem o cliente? Ganha 10. Pô, foi criativo na lida com o cliente? Mais 10. Além de resolver o problema do cliente, ainda foi preventivo, evitou um próximo futuro, mais, fez uma pesquisa minuciosa do cliente, etc. Quer dizer, prestou um bom atendimento, você vai ganhando ponto. Nossa, agora o banco enxerga o meu trabalho. Quer dizer, um sistema de punição virou um sistema de reconhecimento. Outra coisa que eu fiz nessa empresa. Bom, contratei pessoas da classe C e D. Cada um tem que atender 40 por dia. Beleza. Mas ó, é o seguinte, minha avó está com demência, eu não tenho dinheiro para pagar um enfermeiro, preciso trocar a fralda dela. Não, desencana, vai trocar a fralda. Pô, valeu, supervisor. Olha, eu não posso falar para você, tá, mas a gente sabe que tem meu pai me assedia sexualmente, o pai fica passando atrás. Olha, minha casa está para desabar. Olha, estou sem internet. E toda a realidade social da classe C e D veio junto quando contratou essas pessoas. E o supervisor falava, não, cara, vai lá, vai chamar a defesa civil, vai ajudar a sua avó, vai... Pô, o supervisor é legal, mas terminava o ciclo, você não fez os 40 por dia. Então você vai ser prejudicado aqui na remuneração. Putz, você estava concorrendo a essa vaga, você não vai mais. Pô, meu supervisor é duas caras, né? Tadinho do supervisor. E a gente buscando culpado sempre, né? Ao invés de olhar o contexto. Bom, qual foi a solução para isso? Meta de produtividade coletiva. Nós 10 aqui temos que atender 400. Você está com um problema agora? Cada um tem que fazer 44 ao invés de 40. Abri. Ou 45. O que começou a acontecer? Começou a acontecer que, pô, esse cara aqui está mais tempo, ele entende mais. Caso complicado, manda para ele. Ele faz 20. Tem esse cara aqui que acabou de entrar. Bom, para pegar a mão, vai pegando esses casos simples. Ele faz 80. E aí começou a ver justamente a diversidade de habilidades, de experiências, etc. e tal. Olha só, mudando um sistema de avaliação e a meta de produtividade, eu consegui fazer um contexto de trabalho muito mais feliz. Para as pessoas precisarem meditar menos e muito mais eficiente, muito mais produtivo. É isso que eu falo que a gente precisa começar a discutir. Não só o que a gente precisa fazer para dar conta, mas do que a gente está dando conta. E se uma pessoa adoece ali, o legal desse banco foi, pô, preciso resolver o problema desse cara que adoeceu. E eu falei, não, mas o problema não é ele. Por que ele adoeceu? Aliás, mais pessoas estão doentes. Porque é uma pesquisa muito grande que eu fiz com patrocínio de um outro banco. Eu tenho uma entrada no setor bancário porque eu fiquei 10 anos no Itaú, né? Mas uma amostra de 90 mil pessoas. Que a gente pegava utilização de plano de saúde, quem estava em tratamento psiquiátrico, fazendo terapia, comprando remédio de tarja preta na farmácia, com entregas de atestado para a empresa. Só 10% das pessoas em tratamento psiquiátrico entregam atestado para a empresa. Ou seja, para cada pessoa que a empresa fica sabendo que está doente, tem outras 9 falando, doutor, pelo amor de Deus, não me afasta, senão me manda embora. Bom, imagina que eu vou levar um atestado de um psiquiatra no trabalho. Medo de... Exatamente. Então, quando uma empresa me chama, olha, aconteceu isso, tem 3 pessoas, eu falei, se tem 3... Faz vezes 8, vezes 9.
Nossa, que identificação, né?
Então, quer dizer... Isso me
lembra outra pergunta. Ah.
Fala.
Pode concluir.
Não, é só isso. Que é o doente, por isso que eu digo, o doente não é o problema. O doente é uma oportunidade para a gente ver o que está acontecendo. E quando a gente arruma... E eu dei um case bem concreto aqui de quando a gente arruma essa... Vocês percebem que a gente tem uma discussão que vai do cortisol, da suprarrenal, até... O modelo de meritocracia das empresas. É essa cadeia toda que a gente precisa olhar. Senão a gente vai ser simplista e a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Essa é a minha grande provocação.
Excelente. Eu ia fazer uma provocação nesse sentido, de que a gente fala de saúde mental e é um tema que cada vez tá mais em alta, né? Tipo, a gente jogar agora no Google Trends, a gente vai ver um pico, né, dos últimos 5 anos para cá. Então, é um tema que tá cada vez mais em voga, um tema cada vez mais recente. Mas a minha pergunta é, a gente tá mais doente ou a gente tá prestando mais atenção nisso? Né? Porque acho que provavelmente deve ter um pouquinho das duas coisas, mas deixo para vocês, especialistas, darem a visão de vocês em relação a isso.
Ô Edu, aí eu acrescentaria mais um tópico, né? Ou a gente está falando que a gente está mais doente, a gente está reconhecendo isso e jogando isso para fora.
Eu acho que tudo isso, eu acho que a gente está falando mais, eu acho que a gente está mais doente, e eu acho que as contradições aumentaram. Por que, que as contradições aumentaram? Porque tem uma geração aí que nasceu já conectada, que nasceu já com a internet, que já nasceu fazendo parte de um todo, da Gaia, da Terra, dessa nave mãe que a gente mora, e os conceitos de o que, que é... Porque o trabalho é o que a gente faz da vida. Filho, o que, que você vai ser quando você crescer? O trabalho é muito do que a gente é, né? O trabalho é para o adulto, o que é família é para a criança. Ele define muito de quem nós somos. Então, o trabalho é fundamental na nossa vida. Como é que a gente se apresenta? Eu sou André, médico, psicanalista em consultoria, né? E por aí vai. Então, a nossa identidade é muito determinada pelo nosso trabalho. E essa geração nova, que hoje está com 20, 30 anos, é uma geração que nasceu conectada e quer fazer parte desse todo. Então, o propósito, mudar... a ecologia, a geração de valor para o próximo, eu fazer uma coisa relevante, é muito importante. Só que a nossa sociedade ainda está num molde antigo, fordista, taylorista, de que, amigo, a meta é essa aqui, se você não entrega, eu te mando embora. Oi? Eu não vou ficar nessa empresa. Eu não dou conta disso. Ih, essa geração é mimimi. A geração não é mimimi. A geração já está com um olhar... de propósito, de causa, de fazer parte de sociedade mais moderno, mais integrado, mais atrelado ao valor, à participação do mundo, a quem eu sou no mundo. A minha geração e a geração mais velha que eu ainda é... eu tenho um trabalho, eu tenho honra. Eu garanti a subsistência, eu prosperei. Né? Olha aqui meu filho sujo de graxa, começou a trabalhar cedo, porque tem que sofrer, porque se você não sofre, você... Pô, hoje a gente fala mal de zona de conforto, você tem que sair da sua zona de conforto. Conforto é uma das coisas mais produtivas que existem. Quem aqui vai gastar uma grana preta num hotel e pedir o quarto mais desconfortável? Né? O conforto é bom. O conforto é bom, e a gente aprendeu a valorizar o sofrimento que a gente tinha que sofrer. Só que essa geração nova não está dando conta e está adoecendo mais. Porque ela chega e fala, você tem que entregar, senão te manda embora. Eles falam, oi? É assim mesmo? E muitas então empresas...
Embora, não vou nem entregar.
E a gente vê isso direto, tá? O nível de rotatividade da galera mais jovem é altíssimo.
E não é mimimi. Não, eu juro para vocês, não, eles estão certos, o trabalho tem que ter sentido, por isso que eu falei do sofrimento sem sentido, porque se eu tô ralando para fazer um bom atendimento pro cliente, se eu chego lá e faço um bom atendimento numa loja e vendo o que o cliente precisa e que o cliente fica feliz, eu me realizo profissionalmente. Agora, se eu tenho uma meta de vender 50 cuecas naquele mês e entra uma moça na loja e fala, eu vim buscar um vestido para uma festa, ah, tem esse. A senhora não quer uma cueca? Não, eu não uso cueca. Não, mas o seu marido? Não, eu não sou casado. E o seu namorado? Não, eu sou casado com uma moça. Mas a moça que você é casada não quer usar uma cueca? Quer dizer, e ele quer empurrar a cueca porque é a meta dele. E para essa geração fala, mas cara, não é o que o cliente quer. Eu não vou me sujeitar a isso. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Quem sou eu no mundo quando eu obrigo uma pessoa a usar cueca? Quer dizer... Estou dando exemplo engraçado da cueca, mas é isso que a gente precisa começar a discutir. Acho que a doença mental está aumentando sim, e isso é um alerta, porque as empresas precisam acordar para isso e falar, gente, por que, que esse turnover está tão alto? Por que, que o cara da Poli, da GV, que fez a seleção de trainee, chega nessas grandes empresas trainee e tal, e as empresas gastam um dinheirão, e as pessoas entram e falam, oi? não quero trabalhar aqui, eu vou para startup ali, eu vou para... E aí, é mimimi, essa geração é mimimi demais, não é mimimi não.
Eu vou deixar a Ana pegar o fio da meada aqui, Ana, eu só vou embutir um ponto a mais, até para a gente pegar a reta final aqui da pauta, essa provocação que o Edu e o André fizeram de a gente está falando mais, a gente está sentindo mais, o Fusco acabou de trazer que tá tudo junto, a gente está sentindo mais, a gente está falando mais, a gente está se contradizendo mais, e aí eu quero trazer um ponto da pandemia para embutir nessa tua fala, Ana, do legado da pandemia, e pelo menos para mim, é uma coisa louca, porque a pandemia parece que acabou, mas não acabou. Aí vem notícia de que tem a Omicron 2, e aí a gente não sabe o que faz, e o presencial está voltando, e aí tem o remoto e o presencial. Enfim, o quanto que a pandemia também estimulou isso, porque a gente está há 3 anos nessa categorização pandêmica lá da Organização Mundial da Saúde, que não acabou. Queria te ouvir sobre isso também, Ana.
Eu queria falar sobre uma coisa um pouco antes disso, só para colocar isso para vocês, porque talvez essa informação não chegue muito, mas a poluição eletromagnética, ela também tem uma importância muito... Ela tem um peso muito grande na...
Poluição eletromagnética.
Poluição eletromagnética, que é computador, celular, antenas de celular, tudo que produz esse tanto de informação, porque quando a gente fala que o que deixa a gente ansioso... passar a tela do celular ou ficar o dia todo no computador, a gente também está falando dessa energia que está sendo emitida e que os nossos hormônios, por exemplo, são estimulados energeticamente, pela nossa energia vital do corpo, que são esses pontos, esses órgãos que produzem e estimulam hormônios que são vértices de energia. Então, conversam com a parte da poluição eletromagnética que pode... oscilar, fazer isso oscilar. Então, depende se você trabalha com muita coisa de tecnologia e fica muito dentro desse ambiente, uma das coisas que estão sendo muito estudadas e lá nos Estados Unidos eles já falam muito, que eles chamam de grounding. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso.
Grounding
é você pisar na terra, abraçar uma árvore, ter plantas no seu ambiente de trabalho para neutralizar essa poluição eletromagnética, que também faz a gente se desacoplar, né, da energia natural que a gente deveria estar absorvendo e emanando. Isso é importante. Sobre a pandemia, eu acho que uma das questões mais importantes é que ela mexeu num ponto do nosso cérebro que a gente chama de amígdala, e tem muito a ver com a insegurança, o medo e a tomada de atitudes menos consistentes, com menos empatia e baseadas em ansiedade, em medo. Então, um tratamento para isso seria realmente a meditação, que é uma coisa que para a gente... É quase análogo à nossa vida hoje, por causa do tanto de correria e do tanto de informação que a gente tem, assim, um cascata, né, chegando a todo momento. E você quer absorver porque você acha que você vai ficar para trás se você não absorver. Então, essa parte da amígdala faz a gente tomar decisões menos conscientes e se conectar menos com o córtex pré-frontal, que é um lugar que tem um estímulo de mais segurança, com decisões mais conscientes. Então, quando a gente fala em meditação, em mindfulness, e mesmo em produzir, em fazer atividades físicas e se alimentar melhor, a gente fala de equilibrar esse córtex pré-frontal, a amígdala e essa cascata de hormônios. Para o nosso corpo, ele não que ele não vai ter estresse, mas para ele receber esse estresse de forma que ele consiga impactar é como se fosse uma mola, ajudasse a segurar o estresse. Você entende? Uhum. Isso, tudo isso é um escudo que a gente vai ter para ajudar a gente a lidar com o estresse. Porque o estresse, ele vai continuar acontecendo. Então, quando a gente fala de alimentos, né, que eu acho que é uma das coisas que aconteceu muito na pandemia, as pessoas procurarem se alimentar melhor, porque elas estavam mais em casa e começaram a pedir muita comida, começaram a ganhar muito peso. E aí depois começou essa onda de vamos cozinhar, vamos desembalar menos e vamos descascar mais. Isso é muito importante porque os alimentos, eles também produzem ou sensações boas no nosso intestino, estímulos de neurotransmissores do amor, do prazer, ou eles produzem neurotoxinas, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, até o primeiro, talvez, na minha opinião. E quando a gente fala que quando a gente se alimenta, a gente está melhorando a nossa gestão de estresse, é muito real, porque isso está ajudando o nosso corpo a manter esse equilíbrio de neurotransmissores, de hormônios e o grounding da poluição eletromagnética. Então, eu diria que os pilares, né, que a gente tem que aprender no autocuidado, na gestão desse autocuidado, são preparar o nosso corpo para isso. Porque como o André Fusco falou, ainda vai existir toda essa questão que é política, socioeconômica, socioambiental, e a gente vai, a gente está em cima disso na pirâmide. A base, ela é essa. O que a gente pode fazer para o nosso corpo, para o nosso sistema, para os nossos filhos, para a nossa casa? Para a nossa casa ter alimentos mais saudáveis em casa. E deixar para comer porcaria quando vai para um aniversário ou vai para a rua, enfim. A rotina é importante. Para a questão do sono, dormir, tentar respeitar o ciclo circadiano. Porque também existem esse funcionamento do corpo que ele é mais saudável quando a gente dorme 8 horas por noite. Né? E fica acordado nos períodos que tem que ficar acordado e dorme cedo e acorda cedo. Então, tentar respeitar o ciclo circadiano. A atividade física também, que libera uma proteína que chama BNDF, que é uma proteína que estimula a neuroplasticidade, que é o estímulo de informação dos neurônios, um para o outro, de comunicação dos neurônios. Então, tudo isso...
Parece o nome de um banco.
podemos ter essa ideia. Mas tudo isso, eu falo que são escudos, né, que a gente vai criando para proteger a nossa saúde, né, do ponto de vista integrativo, do ponto de vista funcional da nossa saúde. E assim, a gente está em evolução. A gente tem que lembrar também que a gente está em evolução. E esses últimos 20 anos, a gente tem que aprender a lidar com a globalização, né, com tudo isso que está acontecendo. E para você ter uma ideia, as crianças estão nascendo sem dente de siso. As pessoas estão nascendo sem apêndice.
Nossa,
gente.
Eu queria muito ter sido uma criança que nasceu sem porque deu um
trabalho. Então, quer dizer, nós estamos dando um salto de evolução nesse período que a gente está vivendo por conta da globalização, por conta de toda essa informação que a gente tem, que também seria pedir demais da gente não se estressar ou não surtar, né?
Se estressar é normal. Inclusive, eu adorei o termo da poluição eletromagnética, eu nunca tinha ouvido falar. E eu tô com vários equipamentos, eu me sinto Tony Stark aqui em casa. Eu já vi que eu tô, enfim. O óculos, inclusive, é por causa disso, por causa da luz que vem do computador e tal. Pra amanhã é o caramba. Pra hoje, depois dessa gravação, eu vou botar uma plantinha na minha mesa. Eu tenho várias plantinhas aqui na janela, acho que vocês vão conseguir ver. Olha lá.
Elas ajudam muito, muito.
Eu tenho várias, mas o que eu vou fazer? Eu vou botar na mesa e vou botar a mão na terra, diariamente.
Mas você sabe que
eu pisar ali...
Eu moro no topo
você pode ter
prédio.
A sua própria caixinha de areia, tipo um gato, sabe? Você fica colocando o pé numa caixa
uma
de areia.
Caixa de areia. Mas é sério? Existe isso? Tem gente que bota caixa de areia pra...
Tava tendo alguns experimentos sobre isso. Colocar a terra um pouco molhada, numa caixa embaixo da mesa pra colocar os pés e ter aquela sensação.
Mano. Viramos gatos. Essa é a verdade.
Viramos gatos. Não. Pode falar, por favor. Eu prefiro usar o banheiro mesmo. Eu não tô brincando. Mas eu tenho aqui no meu apartamento, eu planto abacaxi. No apartamento, hein? Planto abacaxi, planto jabuticaba, amora, Laranja lima, laranja mexerica.
Pô, tá numa fazenda já.
Que isso, cara?
Tudo em vaso, mas é. E adoro, né? Adubo. E como, e distribuo pra todo mundo.
É que é terapêutico também, né? O cuidado de.
Muito! Pôr a mão na terra é muito bom, é muito bom. É muito bom.
Caramba, cara. Mas você tem uma piscina que é um vaso, né? E você planta tudo isso. Mas dá pra.
Não, são os vazões assim. Cabe, cabe. Cabe, cabe. Se você adubar bem, tem que adubar bem, né? Tem que adubar bastante. Mas cabe sim.
Eu faço isso também de vez em quando, assim, de umas duas em duas semanas no domingo. Domingão, né? Domingo a gente faz coisa de domingo. Aí coisa de domingo. Trocar a terra da planta, trocar. É legal, eu me sinto bem, de verdade.
Mas tem uma coisa que mas tem uma coisa que a Ana Tereza falou que eu acho que é muito legal, que é a rotina, o dia a dia. Quando é que, né, você. Porque você trabalha duas semanas, 14 horas por dia e depois cuida de um vaso, né? Não vai fazer
exatamente
muito sentido.
É. Trabalha 80 horas por semana, mas eu cuido da plantinha.
Toma essa, né, velho? Desculpa, cara, mas é que.
Não, que a gente tá aqui pra isso. Eu acabo sendo a cobaia. Eu não, eu e meus co-hosts aqui, a gente vira cobaia é. De quem veio aqui de especialista.
Mas é pro seu bem, é pro seu bem.
É, claro. Não, e nós aqui, cara, eu falo que o Edu fala que o Insider é o MBA, é o nosso MBA aqui também. A gente tem a oportunidade de estar com vocês, de poder fazer essas perguntas, de trazer a nossa realidade para a pauta, né? A nossa realidade que tem problemas e tal, tem desafios, e a gente acaba sendo o espelho de quem está com fone no ouvido. De quem claro. Tá ouvindo, de quem tem uma realidade muito parecida com a nossa. E, inclusive, se eu tivesse que pagar o boleto pela hora de vocês, eu não conseguiria pagar. Então, por isso que é maravilhoso ter um podcast também, por causa disso.
A nossa consultora é gratuita.
Exato. Mas, ó, pra gente arrematar aqui, o Fusco tava falando também do. Ah, essa geração, ela tá falando mais sobre isso. Essa geração tá fazendo podcast, que tá trazendo pauta para falar sobre isso, que vai desdobrar, por exemplo, em algum líder que tá ouvindo e falar: olha, produtividade coletiva, legal, vou tentar fazer isso. Ou então, olha, poluição eletromagnética. E é isso, e aí vou usar o termo
é isso.
De cascatear, estamos cascateando.
Isso, mas é por isso que eu tô aqui, apesar de vocês não estarem me pagando. Porque é o meu propósito, é o valor que eu gero, é a minha saúde mental. Porque quando eu sei de alguma empresa que transformou isso, eu me realizo. E então, eu acho, mas é isso que a gente tem que começar a discutir. Porque aí é um círculo virtuoso muito bacana, de autorrealização para todo mundo.
Exato.
Enfim.
E olha, a gente não tá, mas você que tá com fone no ouvido, o pagamento de Ana e senhor Fusco aqui é você ir lá no Instagram, no LinkedIn, no site deles, falar: olha, cara, eu vi, gostei, levei isso, isso e isso para minha empresa, para minha rotina, para o meu líder, porque certamente é uma retribuição, é um reconhecimento do que a gente
construiu. É um reconhecimento.
Exato.
Outra coisa que é muito ligada à saúde mental é o reconhecimento. A gente sabe quem a gente é através da reação que os outros têm daquilo que a gente faz. Vou falar de novo essa frase.
Boa, fala de novo.
A gente sabe quem a gente é pela reação que os outros têm daquilo que a gente faz. A gente se conhece, sem o outro a gente não existe. É o Tom Hanks naquele filme O Náufrago, pegar uma bola e chamar de Wilson. É tão insuportável a gente não ter o outro, é uma sensação de aniquilamento, a gente é completamente interdependente. E um dos mecanismos de defesa que a gente tem para essa carência hoje, assim como o médico plantonista fala... Fiquei 36 horas sem dormir. Assim como a executiva fala, eu depois de 3 meses voltei da licença maternidade, a gente fala, eu não preciso de reconhecimento, eu me basto. Se basta nada, nós somos completamente interdependentes. A gente não faz nada sozinho. E a gente admitir isso é muito bacana. E se alguém entrar no meu site, www.andrefusco.com.br e me mandar uma mensagem e falar, cara, assisti o podcast... Que putz, me esclareceu isso. Cara, eu fico, oh yes, fez meu dia. E é uma injeçãozinha de antidepressivo endovenoso que eu vou ganhar. Porque eu tô sendo útil, porque eu tô transformando a vida das pessoas. E é sobre isso que é o trabalho.
Caramba, eu vou usar isso. Olha, dar um feedback nada mais é do que uma injeçãozinha de antidepressivo endovenoso.
Feedback positivo. Porque tem muita empresa.
É verdade.
Tem muita empresa que acha que feedback é bom. Aliás, olha outra coisa.
Feedback daria
nossa.
Uma outra pauta.
Opa, mais 2 horas. Mas olha só, Vamos fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Olha, isso aqui você é bom, isso aqui você é bom, você se comunica bem, mas olha, organizar isso aqui você é ruim. Vamos trabalhar nisso aqui, então. Quer dizer, aquilo tudo que você é bom não serve para nada. Aquilo que você é bom, que você faz melhor, que você tem mais prazer em fazer, que você contribui mais, esquece. Vamos pegar aquilo que você é ruim e vamos desenvolver. Porque aí vai ficar todo mundo igual, todo mundo medíocre em tudo. Ao invés da gente aproveitar a diversidade de habilidades das pessoas. Olha que loucura que a gente faz. Fala, doutora.
Vai lá.
Desculpa. Talvez eu tenha uma informação que te deixa um pouco mais otimista, Nélio. Eu fui na reunião da escola do meu filho adolescente, tem 14 anos. E eles mostraram um projeto que vai começar a partir do ano que vem na escola. No primeiro ano, então, eles vão ser divididos entre... Fazendo um resumo básico, humanas e exatas. Pra quê, né? Com o intuito de quê? Enfim, depois de 2 horas da reunião da explicação do projeto e tal, e eles terem avaliado essas crianças nos últimos 2 anos pra ver realmente pra onde elas vão, pra que serve isso? Pra estressar menos o estudante. Porque ele já tem uma... Ele pode mudar na hora que ele quiser, se ele quiser, mas pra ele já ter... Se ele já tem uma ideia do que ele quer... Por que sempre continuar fazendo uma coisa que ele odeia? E por que essa coisa que ele odeia dá tanto ponto para ele quanto a que ele ama? Por que ele não pode investir mais criatividade no que ele ama do que no que ele odeia? Tudo bem, então, né? Eles têm que fazer ali tantos por cento da matéria. Mas eu acho que essa reforma educacional, ela vai começar nas escolas e uma hora ela vai chegar até as empresas. Mas...
É, porque vai chegar no mercado, né? Essa galera que vai ser formada assim, uma hora vai chegar no mercado.
E hoje quando chega, é mimimi. Hoje, quando Exatamente. Chega, fala, não, mas eu não gosto de fazer isso. Ah, mas não gosta de fazer isso? Eu já fiz tanta coisa que eu não gosto, meu filho.
Até tomar corpo, né? É até tomar corpo, até ser sancionado, né? Até ser discutido, até ser elaborado, até alguém ir realmente acreditar na ideia, virar uma questão, a gente vai se estressar muito ainda até chegar lá.
Exatamente.
Mas eu acho que a boa notícia Exatamente. É, as escolas estão começando a trabalhar nesse modelo, porque os vestibulares vão começar a trabalhar nesse modelo, e a gente talvez vai se beneficiar disso nas empresas, para direcionar pessoas para o que elas gostam mais de fazer.
O que vai ser muito mais produtivo, muito mais feliz e menos adoecedor. Este é o meu trabalho. Preparar as empresas... Preparar as empresas para receber essas pessoas mais felizes, produtivas, engajadas. Porque a Ana Tereza é uma mãe que tem esse olhar. A minha mãe falava para mim, filho, não importa o que você fizer, seja o melhor. O que me serve ser o melhor? Eu não faço nada sozinho. Olha que individualismo, que solidão que é isso. E essa é a lógica do mercado ainda, até hoje. Mas como? Eu estava falando com um vice-presidente de uma das maiores indústrias de cosmético do Brasil. Ele falou, doutor André, mas eu preciso premiar 30%. Senão como é que vai ser? Eu falei para ele, ok, se você premia 30%, você não premia 70%. Como é que isso pode ser bom? Mas essas pessoas vão querer ser os 30, tá? E tirar os outros e cada um salve sem quem puder. Olha que selvageria que é isso. Porque a competição serve no esporte, na cultura, no teatro. Né? Você vê 11 marmanjos querendo botar a bola na rede dos outros 11, é ridículo, não serve pra nada. Mas você dá o sangue, você sofre. Por quê? Porque você gasta a sua competição selvagem. Agora, sai do campo de futebol, é selvageria. Quando uma torcida briga com a outra... Aí virou crime. O que é a Olimpíada? Vamos correr na pista, 100 metros rasos aqui, para a gente não ter que competir no campo de batalha. É uma mensagem de paz. Vamos usar nossa selvageria de brincadeira, porque sério, não pode. Fora o mundo corporativo, que fala, não, no mundo corporativo vamos ser selvagens e não civilizados. E vamos aproveitar esse instinto selvagem que é a competição e estimular isso, porque as pessoas vão produzir. Vão queimar a cabeça, vão ter burnout, vão ser solitárias, não sabem o que estão fazendo da vida, salve quem puder, sendo o melhor, sendo que... E os que vencem, chegam lá no fim e falam, o que eu fiz da minha vida, sozinho aqui? Né? Então, é por isso que eu falo, é um sofrimento sem sentido. A gente precisa começar a trazer esse sentido, a buscar e nas escolas já está acontecendo, vamos fazer isso no trabalho também. E aí é muito legal, lucra mais, essa é a grande ironia.
A gente foi de taylorismo, passando por cortisol, chegando a caixinha de areia para o mundo. Finalizando dessa forma. A gente rodou aqui. Oi?
Eu vou patentear essa ideia, depois vocês vão ficar com inveja.
É isso aí, por favor, doutora, aproveita.
A gente rodou aqui, olha só, para a gente fechar, tem um momento pause da pergunta para a audiência. A gente pode deixar uma pergunta lá no Spotify, para quem está ouvindo a gente até agora, está curtindo o papo, responder. É o momento de dar voz a quem está ouvindo. Então, que pergunta? A gente pode deixar uma pergunta, e pode ser discursiva. Qual pergunta vocês acham que a gente pode deixar? O que vocês querem saber de quem está ouvindo esse papo até agora?
A primeira pergunta que me vem à cabeça é assim: você já se sentiu culpado por adoecer?
Nossa.
É uma boa pergunta. Dá um soco no estômago, né, André?
Nossa, tá doido. Eu já.
Você dá um soco no estômago.
Ana? Eu acho que eu perguntaria se você entende os seus limites, se você conhece os seus limites. De relacionados às emoções e à saúde mental, né? Se essa pessoa sabe o limite dela, se ela tem a consciência do limite dela.
Eu acho que a primeira pergunta leva à segunda pergunta. A primeira pergunta, tipo, gera provocação que a pessoa fala assim, se eu já me senti desconfortável ou chateado culpado. Por estar doente, culpado, né, por estar doente, é porque talvez eu não conheça meu limite, né?
Ó, dá pra cascatear uma pergunta na outra, assim como o Edu sugeriu, então, o que vocês acham de deixar aqui no Spotify? Primeiro, você conhece seus limites? E aí, em seguida, já se sentiu culpado por adoecer? Porque o adoecer seria o romper dos limites, e aí quem responder não para a primeira já não vai para a segunda, quem responder sim já vai para a segunda. Então vai ficar aqui para você responder. Conhece teus limites? Já se sentiu culpado por adoecer? Responde para a gente. Respondendo, a gente ancora a tua resposta aqui no Spotify para ficar visível, para estimular essa conversa, para que ela não pare só aqui, no final desse episódio, mas para que ela continue aí no teu ciclo, no teu convívio. Lembrando que você pode também seguir essa conversa com os convidados da mesa, com todo mundo aqui, seguindo a galera. O pessoal já deixou os arrobas, os sites para estimular essa conversa. E eu quero agradecer demais. Obrigado, Fusco. Obrigado, Ana. Obrigado, Andrezão e Edu, por esse papo de hoje. Gente, obrigado, viu?
Maravilhoso. Foi muito legal. Aula.
Hora do momento Insider Flix para fechar a pauta de hoje. Cabeça ferveu. Demais, mas com coisa boa, né? Sobre saúde mental. Eu vou trazer alguns episódios agora para você que ainda tá aqui com fone no ouvido e que quer maratonar, quer mais sobre o tema? Sim, temos aqui no Insider. Eu vou te recomendar três episódios do Insider que tem tudo a ver com o papo que a gente acabou de ter agora com a doutora Ana e com o doutor André Fusco. Episódio 161, título do episódio: Como controlar o seu estresse. A gente recebeu aqui a Lilian Sanches e o Anderson lá da Flex. Foi um papo bem legal na segunda temporada. Episódio 194 da terceira temporada sobre inteligência emocional. Como funciona a mente da campeã. Com o Rodrigo Boavista foi um baita episódio sobre inteligência emocional também, que tem tudo a ver com esse papo de hoje. E o episódio 235 dessa quarta temporada sobre essencialismo. Foi o playbook sobre o livro Essencialismo, em que naturalmente a gente falou muito sobre produtividade, aprender a dizer não, o tempo do ócio, o tempo de você parar, desacelerar, que é importante para ser o essencialista. São três episódios que complementam muito bem esse papo, caso você queira maratonar sobre esse conteúdo aqui no Insider. Agora sim, vamos aos créditos do programa de hoje. A produção e o roteiro do episódio 247 ficou por conta de... eu, Nelly Xavier. Edição de áudio é por ele, Gabriel Matos. Capa é feita por Michael Moura, nosso ilustrador. Marketing e social fica com Bruno Mello e Elizabeth Gradida, os cortes que você vê por aí. A apresentação nas vozes de Nélio Xavier, eu mesmo, André Lopes e Edu Costa.